Antes de continuar, só queria complementar mais alguns detalhes pequenos sobre o que a gente já falou. Uma das coisas que Deus fala para Moshe, quando Moshe pede para Deus mostrar a sua glória, Deus fala, Vechanoti et asher achon, eu concederei graça a esse que conceder graça, Verichamti et asher arachem, eu terei misericórdia deste que tiver misericórdia. O Talmud, sobre esse versículo, complementa e diz que eu vou conceder graça a esse que eu conceder graça, mesmo que a pessoa não merece. E eu vou ter misericórdia deste que eu tiver misericórdia, mesmo que ele não mereça. Então, por que Deus tem misericórdia? Por que Deus vai conceder graça a essa pessoa se ela não merece? O Rav Rafael Blum responde da seguinte forma. Quem é a pessoa que Deus vai conceder graça? Quando Deus vê que uma pessoa está rezando pelo seu colega, que está numa situação difícil, Deus concede graça. Quando Deus vê que uma pessoa está rezando pelo seu colega que está com alguma dificuldade, Deus tem misericórdia. Por quê? Então, isso está escrito no versículo. Vechanoti et asher achon, eu terei misericórdia deste que tem misericórdia. Quer dizer, deste que estão rezando por ele. E eu considerei graça a esse que tem graça pelos outros, que está rezando pelos outros. E por que eles merecem isso? Porque Deus fica muito satisfeito quando um judeu se importa pelo outro. Então, mesmo que essa pessoa não merece, mas já que um reza pelo outro, isso faz ele merecer. O fato de ter essa união entre as pessoas e essa preocupação de um pelo outro é que faz com que Deus conceda graça para o nosso povo. Interessante que tem algo similar na Megillah. Megillat Esther, nossos mestres dizem que todos os lugares que aparece o rei, Hamelech, sem dizer o rei Ahasverosh, é porque se trata, lógico, na história sobre o rei Ahasverosh, mas também sobre o rei dos reis. Quando acontece a história lá dos dois Bigtan e Teresh que estavam tramando matar o Ahasverosh, e o Mordecai ouviu, falou para Esther, para falar para Ahasverosh, depois está escrito, Vayikatev Besefer Divrei Hayamim Lifnei Hamelech. Foi escrito no livro dos anais do rei perante o rei. Quando Mordecai ficou sabendo que o Bigtan e Teresh estavam tramando, ele poderia ir direto para o rei. Vai no palácio, ele era um dos ministros. Vai até o rei e fala para o rei, olha, esses dois estão tramando te matar. Mas Mordecai pensou, se eu falar para Esther falar para o Ahasverosh, eu vou fazer com que ela também ganhe pontos nessa história. Então, se ela pode ter um benefício, por que não ajudar ela? E por isso ele disse para Esther, vai e fale para o Ahasverosh, conta para ele. A Esther foi para o Ahasverosh, ela podia agora contar em nome dela. Ela pensou, não, deixa eu dar os créditos a quem falou. E ela então disse para o rei que o Mordecai mandou dizer que o Bigtan e Teresh querem te matar. Isso que um está se importando pelo outro, e está querendo beneficiar o outro, Mordecai a Esther e a Esther ao Mordecai, é algo que traz bons fluidos e faz com que Deus fique contente. E por isso, diz a Megilá, que o rei escreveu isso. Quem é o rei? O rei dos reis. Hashem falou uma ação dessas, onde um se importa tanto assim com o outro, é uma ação que deve ser escrita nos meus livros aqui. Um outro item, ainda sobre esse versículo interessante, é que o Talmud nos ensina que toda pessoa que abre mão de ofensas contra ele, Deus também perdoa essa pessoa pelas ofensas que ele cometeu contra Deus. E é isso que está escrito nesse versículo também. Vechanoti, eu concederei graça a quem? Etasherachon. Para aquele que quando acontece alguma coisa com ele, ele tem graça pelos outros. Ele perdoa os outros. Verichamti, eu terei misericórdia de quem? Etasherachem, aquela pessoa que tem misericórdia dos outros e perdoa pelo que os outros fizeram com ela. A grande questão que nós vimos que Moshe perguntou para Hashem era a pergunta de como pode ser que os perversos têm sucesso no que eles fazem. O Hidushé Harim, que foi o primeiro Rebbe de Ger, fez uma vez essa pergunta. Como pode ser que pessoas que querem acabar com o judaísmo têm tanto sucesso? E se nós tentamos impedir eles, nós não temos sucesso em barrá-los. Por que isso acontece? Por que eles têm tanto sucesso em atrapalhar a nossa vida? E para responder, ele contou a seguinte parábola, uma parábola muito interessante. Uma vez entrou num banco uma pessoa com um cheque para depósito de 200 milhões de dólares. Assinatura do Rothschild. Ele entra no banco, vai no guichê e fala: quero esse dinheiro. O valor desses nós não podemos liberar assim. Você precisa ir até o gerente e de autorização. O homem foi até o gerente. Só que ele não imaginava que o gerente é o senhor Rothschild. O Rothschild pega o cheque, olha para o cheque, 200 milhões de dólares, minha assinatura, mas essa não é a minha assinatura. Tenho certeza que não fui eu que assinei esse cheque. Esse cheque é falso. O Rothschild pensa um pouco, tira o carimbo da gaveta, carimba o cheque e diz para o ladrão: pode descer no guichê e sacar o dinheiro. O ladrão desce, saca o dinheiro, sai do banco e assim que ele sai do banco, os policiais pulam em cima dele e prendem ele. Agora os operários do banco foram perguntar para o gerente, o Rothschild: por que você fez isso? Qual a lógica do que você fez? Isso, o Rothschild tinha um receio. Se eu negar o saque desse cheque, pode sair por aí a notícia de que eu neguei um cheque porque não tinha fundo. O meu banco não tem como pagar esse valor. Isso vai me prejudicar nos negócios. O que eu fiz? Deixei ele sacar todo o dinheiro, mostrar para todo mundo que ter, tem, mas um ladrão não vai sair impune. Assim também, disse o Hidushé Harim, Deus tem as contas muito precisas. Deus não quer que os perversos digam, lógico, nós fomos barrados, não conseguimos fazer, mas lógico que nós venceríamos Deus. Nós somos capazes, nós conseguiríamos fazer. Então Deus fala, tá bom, eu vou deixar você ir até o fim, mas eu te pego na esquina. Você pode mostrar que você vai tentar fazer, mas eu não vou deixar você conseguir. Então eu vou deixar até o fim. Mas quando chegar no fim, eu vou te barrar. Por isso, muitas vezes, nós vemos que os perversos têm sucesso. Têm sucesso, mas sucesso é ter um limite. É o limite que Deus deixa ele, para não achar que não tem fundos. Fundos tem. Mas não se preocupe que ele vai ser pego na esquina. Bom, uma vez que o Moshe rezou para Hashem, pediu, implorou, pediu para Hashem mostrar como é que funciona exatamente o seu comportamento, a sua conduta, e Hashem prometeu para ele que sim, mostraria para ele. Agora Deus dá uma ordem para o Moshe. Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe, Pesol lecha, esculpa para você, Shenei luchot avanim karishonim, duas pedras como as primeiras. Vechatavti al haluchot, eu escreverei sobre estas pedras, et hadevarim, as palavras, Asher hayu al haluchot arishonim asher shibarta, que estavam nas primeiras pedras que você quebrou. Então você agora precisa, Moshe, providenciar pedras novas. Você quebrou. Você que quebrou, quem quebra, conserta. Não dá para consertar. Você me traz papel novo. Rasgou, traz outro. Você me traz duas pedras novas e eu vou escrever nelas. Então, essa é uma diferença que tem entre as primeiras pedras e as segundas pedras. As primeiras pedras, Deus esculpiu e Deus gravou, escreveu. As segundas pedras, o Moshe esculpiu, na medida que Deus mandou, e a escrita se mantém, a escrita de Hashem. Ele tem que levar essas pedras para que Hashem grave, escreva nelas o decálogo novamente. O Midrash comenta, Pesol lecha, desculpa para você, quer dizer desculpa para você, desculpa. Diz o Midrash que Deus mostrou para Moshe uma mina de safira para ele poder tirar, extrair essa pedra. Na tenda dele, na tenda do Moshe, Deus mostrou, olha, aqui tem safira, pode pegar daí. Mas para você ter a pedra bonitinha, vai ter que tirar uns pedaços em volta para ficar no formato que precisa ser. Diz Deus, isso que você tirar da pedra é seu, brinde para você. Diz o Midrash, daqui o Moshe ficou rico. Todo o resto das pedras ficou com ele. Pedra preciosa. Isso foi uma recompensa ao Moshe, porque o Moshe é o único que está pobre. Entre aspas. Todo mundo, quando foram sair do Egito, todas as pessoas foram pedir para os vizinhos darem dinheiro para eles, ouro, prata, roupas, etc. O Moshe foi se ocupar de uma promessa que tinham a cumprir, que é pegar o caixão do Yosef para levar embora. Então o Moshe não se ocupou de pegar coisas com os vizinhos. Deus falou para ele, já que você se ocupou da mitzvah de levar o corpo do Yosef, agora você vai receber a riqueza que você não recebeu no Egito, você recebe agora aqui. Pessoal, lecha, você esculpe, e o que sobrar é seu. O Midrash conta também uma parábola. O Midrash diz o seguinte, Havia uma vez um rei. Ele noivou e ele precisou viajar. Ele foi viajar, deixou a sua mulher com as escravas e viajou. Quando ele voltou, por conta de coisas que as escravas aprontaram, acabou tendo um mau nome também para a sua noiva. Só que antes dele voltar, ele ainda tinha voltado, o padrinho ficou com medo. Se o rei voltar e ouvir o que aconteceu por aí, e que a noiva dele está com mau nome, ele de repente pode querer matar ela. Então eu vou rasgar o documento de noivado, e dessa forma, se o rei ficar nervoso com ela, é só dizer para ele, ela não é mais nada seu. Aqui não tem nenhum documento. Ela não é sua noiva. Você não pode ficar assim nervoso com ela. O rei voltou e foi investigar a história e descobriu que as coisas erradas quem fizeram foram só as escravas. A sua noiva é inocente. Agora então ele quer se casar com ela. Ele então virou para o padrinho e disse: eu quero agora escrever um novo documento. Mas espera aí, você, padrinho, que rasgou. Então, por favor, você agora compra papel novo e me traz e eu vou escrever o novo documento. Diz o Midrash assim: o rei é Deus. As escravas é o Erevrav, aquela turma que se misturou com o nosso povo. O padrinho é o Moshe. E a noiva de Deus é o nosso povo. Por isso, Deus fala, no primeiro momento, o Moshe ficou preocupado, está com mau nome o povo, rasgou, quebrou as pedras. Pronto, Deus, eles não são mais tua noiva, você não pode fazer nada contra eles. Mas depois de uma investigação, descobriu-se que quem realmente fez o problema, que criou o bezerro de ouro, foi o Erevrav. O povo foi meio levado nessa, mas eles não foram eles que tiveram a ideia, não foram eles que quiseram fazer isso. Então Deus fala, então eu quero me casar de novo com eles. Mas quero me casar com eles, já que você, Moshe, foi o que quebrou as pedras, traz pedras novas e eu vou escrever o novo documento de casamento. Asher Shibarta, que você quebrou, o Talmud diz que tem algumas coisas que o Moshe fez por livre e espontânea vontade e Deus concordou com o que ele fez. E uma das coisas é isso. Isso que ele quebrou as tábuas, Deus falou para ele, eu assino embaixo, você fez certo. Agiu corretamente. E é isso que significa aqui, Asher Shibarta, Asher da linguagem de Ashrei, bem-aventurado. Você fez certo no que você fez. Como diz o Midrash, Deus falou para ele, Yishar kohacha sheshibarta. Que seja... Tradução literal seria que seja endireitada a sua força. Quer dizer, meus para-choques para você. Pelo que você fez, pelo que você quebrou. Dessa expressão Yishar Kohaha, que Deus falou para Moshe, é que saiu a expressão modificada Shkoyach, que os Ashkenazim falam. É daí que sai a palavra Shkoyach. Shkoyach significa Yishar Kohaha, na verdade. Essa palavra original, que de falar tão rápido, virou Shkoyach. Então Deus falou para Moshe que eu te dou forças por ter quebrado. Você fez certo na sua reação.
Verriena. É como se fosse bem feito.
Né? Exatamente. Quer dizer, bem feito no bom sentido. Você fez certo. Verriena Ron Laboker. Esteja preparado amanhã de manhã. Ve'alita vaboker el har Sinai. Você subirá ao monte Sinai de manhã. Ve'nitzavta li shama lo shahari. Você me esperará ali de pé no topo da montanha. Aqui tem até um ênfase interessante de manhã. Você vai ficar pronto de manhã, vai subir de manhã, enfatizando que a profecia do Moshe é totalmente diferente de todas as outras profecias, uma profecia que é vista de dia, acordado. Ve'ish lo ya'ale imach, e ninguém subirá com você. Ve'gam ish aliyera bechon ha'har, e nenhuma pessoa será vista em toda a montanha. Gam hatzon ve'habakar alir'u, também o rebanho e o gado não pastarão el mul ha'har ha'u, na frente desta montanha. O Midrash diz que as primeiras tábuas foram dadas com muita pompa, muito barulho, com presença de todo mundo estava lá em Shavuot, e ainda não foi dado as tábuas, mas já é um preparativo para receber. E no dia seguinte, Moshe sobe na montanha para receber as tábuas. Então vai todo mundo ver o Moshe subir, e os anciões sobem um pedaço da montanha, depois tem que descer. O Aharon também pode ir um pouco mais para frente e voltar. Todo mundo acompanha o Moshe, está indo subir e trazer as tábuas. Diz Deus, a primeira vez foi com muita pompa e deu errado. Coisas que são muito públicas, que são muito visíveis e muito abertas, acabam gerando um mal olhado. Não vale a pena. O melhor é ser recatado, quietinho. Então, dessa vez, Moshe, você sobe com as pedras sozinho. Ninguém lá para ver, ninguém perto, nem animais podem chegar perto. Só você vai subir. Vayifsol, e o Moshe esculpiu as pedras conforme Deus ordenou. Vayifsol shenei luchot avanim karishonim, ele esculpiu duas pedras como as primeiras. Vayashkem Moshe vaboker, e o Moshe subiu de manhã. Vayal el har Sinai, ele subiu, ele acordou cedo de manhã e subiu no Monte Sinai. Kasher tzivah Hashem oto, conforme Deus ordenou a ele. Vayikach beyado, e pegou nas suas mãos, shenei luchot avanim, as duas pedras. Interessante aqui que a linguagem é vayikach beyado, ele pegou na sua mão. Ele pegou na sua mão, peraí, não precisa de duas mãos para levar? Então, beyado significa as mãos, tá bom, fala no singular, mas está querendo dizer as duas mãos, mas... Tem quem explica aqui que Vayikar Beyado é isso mesmo. É bem preciso. O mesmo Moshe que quando desceu da montanha, não aguentou o peso das pedras mais por conta do pecado e deixou as pedras caírem e quebrarem, agora Deus está dando a força de novo para ele levar essas pedras. Ele consegue levar em uma mão só, ele leva as pedras para cima da montanha. Vayered Hashem be'anan, e Deus desceu numa nuvem, ve'yitiyatzev imo sham, e ficou junto dele lá, na montanha. Ve'yikra v'shem Hashem, e chamou em nome Deus. Quem chamou em nome? A princípio, Deus. Deus chamou em seu próprio nome. Isso quer dizer, ve'yikra v'shem, vírgula, Hashem. Chamou em nome Hashem. Quer dizer, Hashem chamou no seu próprio nome. E o que que Deus então fez agora? Deus tinha prometido para Moshe, quando você subir na montanha, eu vou poder te revelar a minha conduta, vou te explicar algumas coisas, te mostrar algumas coisas. Agora chegou o momento. Vayavor Hashem al panav, e Deus passou na sua face, na face do Moshe, Vayikra, e chamou. Deus chamou. E Deus falou para ele o seguinte: Hashem, Hashem. Deus, Deus. Kel Rahum Vehanun, o Deus da misericórdia e da graça, Erech Apaim, aquele que tarda a irar-se, Verav Chesed Ve'emet, e que faz muita bondade e muita verdade. Notzer Chesed La'alafim, que guarda a bondade para milhares, Nose Avon, que perdoa o pecado, Vafecha, e a rebeldia, Vechata'a, e a falha, Venake, Loyenake, e inocentar, ele não inocenta. Poked Avon Avot Albanim Valbenevanim, ele cobra o pecado dos pais sobre os filhos, Valbenevanim, sobre os netos, Al-Shileshim, e sobre os bisnetos, Valeribeim, e a quarta geração. Vai maher Moshe, vai kodar tzavaishtachu. Moshe rapidamente se curvou ao chão e se ajoelhou perante Deus. Então Deus fez aqui uma revelação para o Moshe, que é tanto uma revelação do que o Moshe tanto queria saber, como também Hashem está ensinando ao Moshe uma prece especial, que é a chamada dos 13 atributos de misericórdia de Deus. O Midrash até diz que Hashem naquele momento se envolveu num talit, como se fosse, e como se ele fosse agora o Hazan da sinagoga. E Hashem falou para Moshe, essa é a prece que quando vocês precisarem de misericórdia, vocês façam essa prece perante mim e eu atenderei vocês de imediato. Uma vez que o Moshe presencia tudo isso, e a Torá não entra aqui em muitos detalhes o que foi que ele viu, não adianta, ele não vai nem entender, mas toda essa presença divina tão forte, ele imediatamente se ajoelhou perante Hashem. Vayomer, e disse, o Moshe falou para Deus, Imna matzati chen be'enecha Hashem, se você, Deus, encontra graça a minha graça perante você, Yelechna Hashem bekirveinu, que Deus siga conosco a viagem, nós temos que seguir a viagem. Deus já tinha ameaçado antes que não vou mais com vocês, vai anjo. Então Moshe agora aproveita e fala a Deus, por favor, siga você conosco. Ki am keshe orevu, porque esse povo é um povo teimoso. Vesalachta la'avoneinu l'chatateinu l'chaltanu, e você perdoará pelas nossas falhas e nossos pecados, e você vai nos dar como uma... Você vai deixar, ou nos fazer, nos tornar uma herança especial sua. Quer dizer, aquilo que o Moshe já tinha dito anteriormente, pedindo para Deus, Deus, por favor, eu quero que você só paire a divindade sobre nós, e não sobre os outros povos, sobre as outras nações. Então isso quer dizer que só nós vamos fazer parte do seu clube. Então você, Deus, vai assumir que só nós fazemos parte, e você só vai pairar no nosso povo. Sim.
Então, para não estar diretamente ligado, como é que eu posso explicar? Quando alguém faz alguma coisa errada em uma geração, a outra geração, entre aspas, paga. É mais ou menos isso?
Quase. É bom que você está perguntando, Isso que está escrito no fim aqui, que Deus cobra o pecado dos pais sobre os filhos, netos, terceira geração e quarta geração. O Midrash deixa bem claro, e o Rashi até traz aqui no próprio versículo, que isso é somente se eles continuam seguindo os maus hábitos dos pais. Se a pessoa faz tshuva e não segue os passos errados dos pais, então ele não vai ter que pagar por isso, que ele tem a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Mas se ele continua, ele mantém a tradição do... O pai era bandido, ele continua sendo bandido, então ele não só vai pagar pelo que ele faz, ele vai pagar também pelo que o pai fez.
Essa era a minha dúvida de muito tempo. Eu não conseguia entender porque eu achava, injusto.
Exatamente, é injusto. Se a pessoa desviou desse caminho, não está mais no mau caminho, ele não tem que pagar por isso, e não paga por isso.
Entendi. Tá.
No entanto, o versículo diz antes que as pessoas, os descendentes recebem a bondade que os pais fizeram lá a Lafim, por milhares. Milhares quer dizer 2.000 gerações. 2.000 gerações quer dizer que nós hoje em dia ainda recebemos dividendos de coisas que foram feitas lá atrás. Desde Adão e Havá, praticamente. Porque de lá para cá não tem 2.000 gerações. Então nós recebemos ainda dividendos de toda a humanidade que já viveu. Então isso é um bom negócio.
É como os 40 anos dos judeus, né, no deserto, que eles não estavam prontos, né?
Sim.
Não estavam prontos, eles tinham que ir renovando a geração até parar, até se evoluir, né?
Estar pronto para poder seguir. Uma vez que eles receberam as pedras, ou era para receber, e acabou se quebrando elas, porque eles não estavam preparados para receber a Torá, Hashem agora diz: vamos tentar de novo. Eu vou dar de novo a Torá para vocês. A primeira vez que eu dei não deu certo. Agora vamos tentar de novo. Mas, para que isso dê certo, vocês é que precisam entregar a matéria-prima para receber a Torá. Vocês vão entregar as pedras que nós vamos escrever nela. E vocês peçam para Hashem escrever de novo a Torá. Tem que partir de vocês o desejo de receber ela de novo. Então vocês entregam as pedras e pedem para Deus gravar. Os nossos pecados não mudam absolutamente nada do que está escrito na Torá. E Hashem não vai modificar a Torá ou fazer consertos na Torá para adaptar a Torá às nossas falhas. É a mesma Torá que tinha da primeira vez. Nós negamos, de certa forma, ela. E a Torá está lá esperando. Esperando você mandar o papel para receber de novo. Agora o povo, então, está pronto para isso. E vamos tentar de novo. Diz Deus, então você sobe, você fica esperando. E eu vou passar, como foi o combinado. E o Moshe quer, neste momento, entender o que acontece exatamente, Deus. Quais são as suas condutas? Porque nessa história só, eu já vi várias coisas acontecendo. No primeiro momento, Deus falou para Moshe: eu vou acabar com todo esse povo. Povo esse que Deus tirou com um braço forte do Egito. Depois, Deus falou que tá bom, vocês podem, eu me acalmo, tá bom, deixa, eles podem continuar existindo. Depois, Deus falou que eu vou agora continuar me preocupando com eles, mas não de forma direta, vai ser indireta, vai ser um anjo que vai cuidar de vocês. Mas eu vou educar vocês de uma forma direta. Como? Trazendo Yissurim, trazendo sofrimento para vocês, que vocês vão pagar pelo que vocês fizeram. Depois diz Deus que esses que participaram vão ser mortos. E depois, quando Deus vê que todo mundo ficou chateado, e o povo estava enlutado por terem participado do bezerro de ouro, e estavam demonstrando uma vontade de retornar e de se arrepender, Deus falou, então, nós podemos melhorar o nosso relacionamento. Incrível. Deus com muita moral, o tempo todo, mas parece que as condutas estão mudando um pouquinho. E o Moshe quer entender onde é que se encontra a linha que une todos esses comportamentos de Hashem. Bom, entender isso a fundo, nós não temos essa capacidade. O Moshe já teve dificuldade. Mas, de qualquer forma, pelo menos uma visão geral e ampla, nós podemos sim ter. Nós não sabemos o que foi que Moshe viu. Mas o que sim nós temos são os termos que Hashem usa aqui, dando nomes às coisas, e por intermédio desses nomes que Hashem dá, desses atributos que Hashem chama aqui, nós podemos ter pelo menos uma noção superficial do porquê da conduta de Hashem. E a explicação é a seguinte. Hashem é o nome de Hashem que representa a união, a unicidade de tudo. Toda a essência do comportamento e da conduta divina. E como que Deus aqui se refere? Hashem, Hashem. Esse Hashem se mantém Hashem sempre. Quer dizer, na verdade, Hashem a gente usa para não falar o nome, é o tetragrama que está escrito aqui. Quer dizer, esse tetragrama, que representa a unicidade de Deus, se mantém o tempo todo, durante toda a trajetória, é sempre a mesma coisa. Não muda. Todo o bem do direcionamento de Hashem para o homem e todas as ações de Hashem para o homem são sempre focando na bondade. Mas tem várias formas. Por isso diz primeiro Kel. Nome Kel significa a força inicial, a fonte da força, a fonte da energia do ser humano. Da fonte da energia para qualquer coisa que precisava fazer, vem de Hashem. E a partir do momento que Deus dá força para a pessoa, não precisa ser só a pessoa, qualquer criatura, Rahum, Deus é misericordioso, ou seja, Deus não larga aquele ser. Hashem mantém aquele ser com amor. Porque, afinal de contas, ele é que criou. E por isso a palavra Rahum, em hebraico, vem de Rechem. Rechem é útero. Quer dizer que Deus tem misericórdia porque ele que criou. É filho dele. Ele que criou tudo e uma vez que tudo veio dele, ele mantém com amor. Hanun. Deus concede graça. Ele jamais se cansa de renovar as forças das suas criaturas. Erech HaPaim. Deus tarda a irar-se. Ou seja, ele tem paciência. E ele espera com calma para que a pessoa, ou ser, principalmente sobre as pessoas, atinjam a sua ética integral. Quer dizer, mesmo aqueles que ainda não são completos, ainda falta, ainda tem o que consertar, Deus tem paciência e continua dando energia para aquela pessoa, por mais que ele falhou uma, duas, três, quatro, cinco, não interessa. Continua fornecendo energia para ele poder tentar de novo e se consertar. Rav Hesed, Deus concede muita bondade. Ele dá bênçãos infinitas. Sim.
É o amor incondicional.
Exatamente.
É
amor, exatamente.
É o amor que pai e mãe têm por seus filhos.
Exatamente.
Né?
Exatamente. E Deus dá para cada um aquilo que vai deixar ele contente. Isso quer dizer, verdade, resta. Deus faz muita bondade, quer dizer que ele faz tudo aquilo que a pessoa precisa, todo o bem que a pessoa necessita, Deus faz. Mas ao mesmo tempo, ele também é emet. Na verdade, a expressão vem junto, Rav Hesed ve-emet. Quer dizer, Rav emet, muita verdade também. Ou seja, que Deus vai manter a verdade também. Deus vai olhar que muitas vezes esta pessoa receber muita bênção, receber tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que ele deseja, vai ser prejudicial para ele. E por isso Deus vai barrar. E não vai dar toda essa bênção que a pessoa quer muito receber para que não estrague ele. Que é um dos fundamentos da educação. Nem sempre dá tudo, porque o tudo também estraga. Então por isso Deus faz aqui um equilíbrio entre o Rav Hesed e o Emet. Ele é muito bondoso, quer dar tudo. Mas tem momentos que, pela verdade, Deus tem que travar e não liberar. Notzer Hesed la'alafim, e Deus guarda a bondade para milhares. Ele não limita a bênção e a bondade especificamente para um, mas sim essa pessoa se torna uma fonte de bênção para milhares, e essa bênção é espalhada para os outros também. Deus não vê a pessoa apenas como um indivíduo, mas também ele faz parte de uma geração. E tem as futuras gerações. E toda essa bênção precisa ser medida para atingir todos, em todos os momentos, da forma correta. E às vezes acontece que essa semente da bênção precisa ficar escondidinha, enterrada, como uma raiz que em um dado momento vai crescer e vai trazer a bênção com forças redobradas, mas só mais para frente. E por isso até a linguagem de notzer hesed la'alafim, notzer que seria aqui guardar, mas notzer também vem da palavra netzer, que é o brotar. Quer dizer que Deus muitas vezes deixa a bondade para brotar futuramente para os milhares. Nem sempre a bênção é imediata, mas ela está lá, ela está enterrada, ela está plantada. Vai chegar o momento dela florir. E ainda noce avon. Deus perdoa os pecados. Avon são os pecados que a pessoa faz consciente. E a pessoa está pedindo para ser perdoada, porque ele quer retornar. Vafecha. E ainda por cima tem os pecados que são provocativos. Que a pessoa cometeu aquilo contra Deus como rebeldia mesmo. Mas agora ele está arrependido. E ele está pedindo perdão para Deus. Deus perdoa. Vechata'a. São os pecados que a pessoa faz por falta de cuidado. E tudo isso é algo incrível. que Deus perdoa pela ação que a pessoa cometeu. Indiferentemente se foi de propósito, se foi premeditado, se foi de rebeldia, ou se foi por falta de cuidado. Os pecados geralmente trazem uma maldição sobre a vida da própria pessoa. Mas a tshuva anula as consequências daquele pecado. A tshuva endireita o coração de novo. Isso tudo faz parte da bondade infinita de Hashem. Venake lo yenake. A continuação do versículo é: e inocentar ele não inocenta. Ou seja, que ele só inocenta para aqueles que fazem tshuva. Não é assim que só pedir o perdão ou pede para Deus apagar um pecado, não vai ser apagado. Tem que fazer tshuva. A pessoa precisa se arrepender por dentro e querer retornar a Deus. Poked avon avot. E Deus lembra do pecado dos pais e pune pelo pecado dos pais os filhos, netos e terceira e quarta geração. Da mesma forma que as boas ações dos pais se transformam em árvores frutíferas nas gerações seguintes, assim também os pecados que não foram totalmente perdoados, porque os pais nem fizeram tshuva do que eles fizeram, isso acaba recaindo sobre os filhos que se mantêm naquele mau caminho. E Deus acaba cobrando dessas pessoas. Isso significa, em resumo, que a bondade de Hashem, Hashem, como está escrito no começo do versículo, Hashem, Hashem, a bondade de Deus é infinita e é sempre a mesma coisa. Deus se mantém sempre igual. Faz parte de uma única conduta divina, o bem das suas criaturas. Mas isso tem várias formas. Tem a forma que Deus dá a energia para a pessoa, tem a forma que a pessoa renova essa energia. Ah, mas tem momentos que Deus também precisa dar uma lição para a pessoa. Ele não está se comportando direito, não é só ficar dando, dando, dando. Então, tem horas que Deus precisa punir a pessoa pelo que ele fez. Mas tudo isso vem de um amor, como você mesma falou, um amor incondicional, um amor de paz para os filhos. Assim também Deus tem essa compaixão e esse amor pelas suas criaturas e concede o tempo todo só bondade. E essa expressão que Hashem usou aqui, que são os 13 atributos de misericórdia que resumem de uma certa forma, para nós superficial pelo menos, que não dá para a gente compreender a fundo, mas pelo menos para ter uma noção que todas as condutas de Hashem vêm do mesmo Hashem, que significa a bondade infinita de Hashem. E aí, para terminar, o Moshe diz: Deus, por favor, caminhe conosco, porque que am keshe oref hu, que esse povo é um povo teimoso. Ou seja, Deus, você sabe que eles são teimosos. E justamente porque eles são teimosos que vale a pena você seguir com eles. Eles são o povo mais teimoso que tem. E por isso, precisa reeducar eles. Mas não se preocupe. Vesalachta lavoneinu, você vai perdoar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Continue perdoando. Porque você tem uma vantagem. Pelo fato deles serem teimosos, eles vão tentar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Não para o lado negativo também acontece, mas para o lado positivo. Eles não vão parar de tentar, de se consertarem. Eles vão tentar o tempo todo crescer e poder se transformar no povo que cumpre perfeitamente aquilo que você exigiu. Isso graças à teimosia deles, porque senão eles nunca iam fazer isso. E por isso, Deus, eu te peço, por favor, Perdoe eles, vez após vez, pelas falhas que eles cometem, porque faz parte, são seres humanos. Mas saiba que no fundo, pelo fato de eles serem teimosos, eles vão continuar tentando até eles conseguirem se transformar um haltano, até que eles possam fazer parte de uma herança de você, Deus, quando eles conseguirem finalmente ter a conduta que eles esperam e que você espera deles.